A soja fechou a segunda-feira no vermelho na Bolsa de Chicago, mas amenizou um pouquinho as perdas que foram registradas ao longo do dia. Terminou o dia perdendo pouco mais de 6 pontos nos principais vencimentos. O mercado tem notícias que já conhece, mas como é que vai continuar reagindo a elas? É o que a gente vai perguntar agora para o Fernando Pimentel, nosso convidado dessa segunda-feira, sócio-diretor da Agrométrica, que já nos faz companhia por aqui no Notícias Agrícolas. Fernando, é sempre um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Boa tarde para você.
Boa tarde, ouvintes.
E
Vamos
aqui
lá.
dá para a gente entender um copo meio cheio para essa segunda-feira, Fernando. Perdemos, mas perdemos menos do que deixamos de ganhar ao longo do dia. O mercado chegou a trabalhar com mais de 10 pontos de baixa ao longo da sessão de hoje, né?
Hoje trabalhou no campo negativo o dia todo, tendo estado pior, agora menos ruim, vamos dizer assim. Pensando no copo cheio, até que não é tão ruim, né? Dentro de volatilidade, semana passada muito volátil, nós estamos também com o elemento câmbio, que é outro fator que vem contribuir para a volatilidade na ponta. Nesse contexto foi positivo, semana passada tivemos bons ganhos nos preços nas sacas, né? Nós temos aí o prêmio associado ao câmbio, mesmo com Chicago não ajudando muito, não podemos dizer que semana passada foi uma semana ruim, né?
É verdade. Como é que hoje, antes da gente entender, na verdade, um pouquinho de Chicago, como é que a gente está entendendo esse começo de semana para o mercado brasileiro? Fernando, depois a gente vai entender um pouco mais dessa reação de Chicago, mas você trouxe essa condição dos prêmios, do dólar, e de fato o olho do produtor brasileiro está voltado mais para essas duas variáveis, efetivamente, enquanto ele vai dividindo ali atenções com os trabalhos de campo. Como é que nós estamos começando a semana com preços e negócios para o produtor brasileiro?
Bom, a gente tem, primeiro, eu acho que deve ter algum tipo de aceleração de vendas agora, esse câmbio um pouquinho mais consolidado, ainda estamos bem atrás em termos de comercialização safra nova, mas é um bom momento, o produtor não pode se apaixonar e esperar aquelas margens de 2022, 2021, essas não voltam mais, e o produtor tem que se preocupar em pagar as contas e, enfim, e seguir, pelo menos com a área que já tem consolidada. Então, eu acho que prestar atenção nessas oportunidades que vêm sendo dadas, né? Olha, nós temos dois componentes importantes, câmbio e prêmio, que associados deram uma boa melhorada na situação na semana passada. Eu acho que o produtor, apesar das trades estarem meio lentas, eu acho que na medida do possível é importante ir vendendo alguma coisa para construir um preço médio mais positivo. A paridade de troca esse ano não está tão boa como em anos anteriores, mas também não está ruim como foi o ano passado. Então, eu acho que deve ser uma oportunidade que deve ser observada pelo produtor. Lá fora, olhando aqui, nós estamos acabando de fechar a safra o plantio do Mato Grosso, que é o principal estado produtor, né? Mais ou menos sexta-feira, se eu não me engano, ou quinta, o IMEA já reportou a conclusão do plantio lá. Agora ainda temos Rio Grande do Sul para evoluir. Enfim, já passamos de 80% da safra plantada, talvez. E eu acredito que a gente está caminhando bem, sob o ponto de vista de clima. Isso também deve pesar nas cotações de Chicago. É lógico que lá também vai pesar o estoque deles. Nós estamos nessa questão geopolítica. China tem dado preferência para o Brasil. Um indicador importante também que saiu do IMEA é que talvez esse ano a gente tenha o menor estoque de pastagem no Mato Grosso nos últimos anos. Ano passado fechou com 900 mil toneladas, né? 0,9 para milhão de toneladas. E esse ano estão apontando para 0,12, ou seja, 120 mil toneladas para um estado também do Mato Grosso é muito pouca, vai praticamente varrer os armazéns. Então, assim, o indicador é de que a gente está fazendo um trabalho bom em termos comerciais, vendendo bem, temos demanda, temos uma sustentação dos prêmios, e agora o câmbio abriu uma janela de oportunidade. Pode ser que ele siga nesses patamares, na minha leitura, a probabilidade maior é que agora ele encontrou um patamar nesse nível de 6. Pode subir mais? Se as notícias macroeconômicas ainda derem suporte para subir mais, é possível, mas também podemos voltar a 5,90, ficar nessa banda aí. Eu acho que nós vamos ficar nesses níveis. Isso ajuda o produtor, sem dúvida. Mas acho que o produtor deve começar a pensar em aumentar um pouquinho esse percentual negociado da safra nova, porque a gente não sabe exatamente o que pode acontecer em termos de uma safra recorde Brasil mais Argentina e estoque grande nos Estados Unidos, eventualmente o estoque pode crescer lá por causa dessas questões geopolíticas. E aí nós não podemos ver se no primeiro semestre do ano que vem a gente pode ter preços mais deprimidos em Chicago.
Fernando, o que que ainda limita o produtor? Por que que ele não avança com um pouquinho mais de força, com um pouquinho mais de volume no mercado com negócios da soja 24 e 25? Existe alguma cautela entre os produtores ali, ou algum receio em avançar com as vendas? Um olhar para a safra anterior que tinha também um bom potencial, depois sofreu com adversidades climáticas, e você pontuou também essa questão das tradings, que estão num comportamento um pouquinho diferente também de outros anos. É um combinado de fatores, ou tem alguma situação que deixa o produtor um pouquinho mais cauteloso e um pouquinho mais reticente em avançar com essa comercialização?
Quando a margem não é tão favorável na perspectiva histórica, quando ele já viu lá atrás margens de 40, 50%, 35, 30, dependendo se ele é arrendatário, proprietário, enfim, fica desconfortável negociar, por exemplo, uma margem de 15, uma margem de 20. Então, isso não estimula o produtor a ir ao mercado, muitas vezes. Outro fator é a questão da incerteza na produtividade, né? Ele fica ali na cabeça do produtor, o histórico recente um pouco negativo, isso daí ele pode ter tido problemas de crédito e performance de contratos, e ele não quer que isso se replique novamente. Então ele pode estar retardando também para evitar esse tipo de constrangimento. E de fato, o produtor sentando em cima, ele acredita às vezes que ele consegue vender mais um pouco melhor lá na frente e saldar suas dívidas. Agora o produtor tem que fazer uma conta também. E nem todos fazem. Ah, mas o câmbio desvalorizou, muito bem, mas o câmbio, ao passo que desvalorizou, né, nós também temos um viés negativo na taxa de juros. Não existe uma sinalização de queda de juros adiante. Isso pesa nas contas daquele produtor que segura demais a safra com um recurso financiado por terceiros, seja banco, mercado de capitais ou até fornecedores, porque às vezes ele não paga na data e pede para rolar a dívida e depois tem que pagar uma multa por atraso, enfim. Então, todos esses elementos têm que ser considerados. A gente não pode olhar só a questão da perspectiva positiva de preço e retardar as vendas indefinidamente, porque hoje, num país que tem uma taxa de juros como a nossa, isso tem um custo muito elevado. Então, e hoje, com o nível de inadimplência que nós tivemos nos últimos 2 anos, o produtor está pagando um prêmio negativo, vamos dizer assim, nos seus créditos, nas suas taxas de juros, enfim. Porque, de certa forma, o risco de default para o produtor rural subiu um pouco, e isso daí acaba sendo transferido para taxas de juros aí dos seus contratos.
E isso, quando a gente pensa na margem ou quando a gente conversa com o produtor, é raro a gente trazer isso para as análises de mercado, né, Fernando? Falar desse do custo de carregar essa soja ou do custo de fazer uma operação de comercialização. Eu imagino que nesse momento, principalmente enquanto nós estamos ali também paralelamente discutindo a reforma tributária, isso precisa estar na ponta do lápis do produtor, os custos. Você citou essa questão do arrendamento ou não? Isso tudo precisa estar de uma forma bastante clara e evidente no horizonte dele para ele tomar essas decisões de venda ou de carregar essa soja, né, Fernando?
Exato. Você tocou um ponto importante, as áreas novas. Estamos falando aí agora, temos alguns números que divergem. Você pega uma Conab que fala em 2,6% de crescimento de área. Aí você vê a Agroconsult colocando em torno de 1,5%. Eu ainda sou um pouco mais conservador, talvez a gente não chegue nem nesse 1,5%. Mas, de qualquer forma, se você olhar qualquer produtor hoje que cresça em uma área que era pasto, que ele tem que abrir e que ela não vai ter uma produtividade, esse produtor vai ter uma pressão sobre o seu caixa, né? Ele tem ali, essa área nova, ela normalmente, nessas condições atuais, seja ela uma área arrendada, uma área adquirida que ainda não foi paga, ou seja, está sendo paga as prestações ali, você acaba que essas áreas novas, elas corroem a margem das áreas mais consolidadas, mais antigas, mais produtivas. Então, eu diria que o produtor hoje tem que trabalhar muito bem suas contas. E o Marcos, já que até colocou numa entrevista, salvo engano, agora, esses dias, e é um termo que eu uso também, a questão do freio de arrumação. Nós ainda estamos um pouquinho agressivos em crescimento, eu não posso dizer que nós estamos à frente da demanda. Globalmente falando, os produtores de soja estão à frente da demanda, mas quando a gente fala de Brasil, a gente tem uma demanda muito boa voltada para nós por parte da China, de outros compradores, e isso reflete, por exemplo, nesse estoque do Mato Grosso previsto pelo IMEA. Nós vamos chegar lá com silos vazios, praticamente, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente crescer com parcimônia, não se apaixonar demais pelas margens históricas, né? E tentar ir crescendo de maneira saudável, mantendo o fluxo de caixa, porque o fluxo de caixa é o que importa. O fluxo de caixa, Carla, é o que vai dar sustentabilidade ao produtor rural ao longo das próximas safras. Ele tem que ter um pouco de reserva. Eu sei que muitas vezes, por questão tributária, muitos preferem estar imobilizando, antecipando algumas contas, enfim, mas é saudável. A gente vê hoje, né, com esse problema do crédito, e muitos produtores aí com certeza tiveram dificuldade de captar os recursos para plantar. Eu tenho certeza que algumas fronteiras agrícolas, algumas regiões, alguns perfis de produtor, com menos condição de dar garantias, etc., eles devem ter tido dificuldade esse ano de se financiar, e isso daí é fundamental, ele saber como crescer, como abrir áreas novas, como investir em crescimento de maneira saudável, né? Ainda não estamos eliminando os fantasmas das recuperações judiciais, provavelmente vamos ter ainda algumas aí no primeiro trimestre do ano que vem. Então, ainda temos assim um cenário que inspira cautela de crescimento entre esse ano e 2025, 2026. Eu acho que as cautelas. Temos que colher bem e o clima está ajudando. Se Deus quiser, vamos fechar uma safra cheia. E se fechar, vai ser um número muito bom, vai ser provavelmente um recorde, 166, 170, 174. Por enquanto é muito cedo para dizer, mas com certeza vamos estar abocanhando mais um espaço no mercado internacional de soja, crescendo mais nossa participação em exportação e ganhando mais relevância. O milho, que é outro elemento importante que a gente tem dentro da pauta do produtor, nós vamos ter uma segunda safra entrando um pouquinho atrasado. O bom é que no final do ciclo de plantio, dada a capacidade que os produtores têm, equipamentos mais novos, etc., nós conseguimos alcançar praticamente a média histórica, principalmente no Mato Grosso. Isso vai minimizar um pouco o atraso da segunda safra de milho. Então, podemos ter um potencial interessante na segunda safra de milho. Ela é fundamental para o caixa do produtor rural, apesar dos preços estarem deprimidos, mas já tivemos uma recuperação recente. E vamos ter aí mais 6 plantas de etanol de milho no Cerrado, o que ajuda aí a criar essa demanda doméstica, criar uma condição de precificação mais favorável para o produtor aí nessa segunda safra de milho.
Fernando, da última vez que nós conversamos, até para uma matéria escrita, você citou essa questão do custo da terra e do arrendamento e qual seria o futuro dessas novas áreas. E realmente você citava essa questão da produtividade, como isso é importante. E agora você traz também na sua fala esse recorte, da oferta brasileira frente à demanda chinesa ou frente à demanda pela soja do Brasil. É um recorte importante de se fazer, porque se a gente olhar para a questão dos prêmios, os prêmios também estão fazendo esse papel de refletir essa demanda forte, estando positivos, inclusive, nos nossos meses de colheita. Como é que nós temos que entender isso, Fernando? E essa é uma situação pontual ou trata-se de uma situação que tende a continuar justamente por conta desse recorte da demanda pela soja do Brasil especificamente?
Olha, cara, isso tem um componente, e se a gente olhar lá atrás, isso já aconteceu na época da guerra comercial do Trump, vamos ter de novo, provavelmente agora com a reeleição dele, e isso cria esse mal-estar para os países do BRICS, por exemplo, com os Estados Unidos. O Trump quer tributar principalmente os carros elétricos e produtos de tecnologia chinesas em 100%. É claro que, nesse momento, a China nos vendo como um parceiro comercial importante e alinhamento, de certa forma, um alinhamento geopolítico, né, por parte de estarmos nos BRICS e tal, é claro que eles, na medida do possível, vão orientar suas compras para cá. Eles não podem dispensar de comprar dos Estados Unidos, vão comprar dos Estados Unidos, mas podem comprar, sempre tentando minimizar, comprar o mínimo possível para manter um certo nível de, enfim, de contrapartida dessa guerra comercial, protelando compra dos Estados Unidos, enfim. Então, isso faz um sentido para mim, né, essa leitura. Quer dizer, entra agora e enfatiza essa briga comercial, com a China, de se esperar que a gente passe a ser mesmo fornecedor preferencial e vamos conseguir crescer as áreas de soja em cima dessa preferência, por sermos, e ainda mais com o câmbio depreciado como está agora. Somos mais competitivos ainda. Então, nós vamos ter um produto competitivo, um ambiente geopolítico favorável para nós, embora eu ache que guerra comercial não é bom para ninguém, mas pensando de maneira pontual em relação à nossa exportação de soja e milho, passamos a ser um cliente preferencial e isso dá espaço para continuarmos crescendo, continuarmos investindo. O único contraponto que temos aí é a questão do crédito, porque do lado de cá nós vamos ter que continuar crescendo as ofertas de crédito e o ambiente não tem se mostrado favorável para isso, né? Muito, eu diria que temos problemas de gestão dentro da fazenda, né? Temos de gestão, por exemplo, em ambientes de distribuidores de insumo, até cooperativas, enfim. E agora vamos ter que equalizar isso daí na safra 2025-2026, conseguir crescer de forma saudável no ambiente, na perspectiva dos financiadores também. Então, nós agora temos um desafio aí 2025-2026 para crescer. Nós já provamos que temos competência em abrir área, produzir e bater recordes, e sermos bastante competitivos sob o ponto de vista produtivo. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Temos que subir um pouquinho a régua agora na capacidade de gerenciar risco, porque as margens vão ser menores, estão sendo menores, tanto para quem vende insumo, está produzindo o grão, então Agora, as questões que envolvem risco têm que ser tratadas de uma maneira muito profissional.
Certo.
Risco climático, risco de mercado, o risco moral, que é o risco, eventualmente, de você financiar mal. Então, todos esses riscos que estão tanto no campo de quem fornece, como no campo de quem recebe o financiamento, têm que ser melhor geridos agora.
Fernando, isso passa por um processo do produtor entender também que nem sempre o preço mais alto é o melhor negócio. Tudo vai depender das margens. Ele precisa entender muito essa condição de gestão ainda é é um calcanhar de Aquiles que a gente precisa tratar ali, precisa melhorar. Enquanto tudo isso está acontecendo, a gente vê esse comportamento de Chicago que não olha só para os fundamentos. Então a gente falou aqui sobre a safra da América do Sul caminhando muito bem, com perspectivas bastante fortes, uma oferta bastante robusta. Do mesmo modo, a gente tem essa condição da demanda, mas nós temos também o cenário geopolítico e o cenário financeiro, ambos também trazendo a sua influência para o mercado de commodities de uma forma geral. Para a soja não é diferente. Desse ponto para frente, o que nós temos que colocar na lista para entender esse caminhar das cotações em Chicago? No caso do grão de soja, a gente vê um mercado quase que lateralizado nesse momento, né?
Sim, justamente porque você não tem nenhum fundamento que te dê suporte para subir. Você tem estoque, tem uma tendência de ter um estoque normal para maior, né? Temos a volta da Argentina como um produtor importante. O Brasil perdeu pouco, não perdeu, não foi uma grande quebra, vamos dizer assim, historicamente falando, mas perdeu e agora volta com força de novo. Temos ressalvas ainda com relação ao Rio Grande do Sul, porque nós estamos entrando num modal de clima que historicamente acaba penalizando o sul com menos chuva, mas mesmo assim não podemos contar com isso no momento. Então, não tem fundamento, Carla, que nos indique que soja pode chegar a 12 ou até chegar perto de 11, né? Por enquanto, o mercado está nessa. Agora, o que que nós temos à mão? O que o Brasil tem à mão no momento? O câmbio e os prêmios. Temos que olhar esses dois elementos, esses dois fundamentos, para trabalhar bem as nossas vendas. E esquecer as margens de 2021, né? 2022, foram margens irreais, até que teve o problema da Ucrânia, né? Foram margens irreais. E agora o produtor tem que entender que vai ficar aí nessa faixa dos 20, 25, 15, o arrendatário talvez menos, e ele vai ter que trabalhar essa gestão bem trabalhada. Áreas novas, a expansão tem que ser uma decisão muito racional, deve ser colocada numa planilha, ver se cabe, se. Porque é o seguinte, o que que acontece? No passado, e num passado não muito distante, os credores estavam muito mais flexíveis, né? O mercado, quando está próspero, com margens polpudas para todo mundo, e com adimplência e tudo dentro do quadro normal, todo mundo que está na cadeia é flexível. Agora, quando você começa a ter perdas no segmento de crédito, uma concorrência muito forte de empresas novas entrando no mercado no ambiente de química. Agora a Petrobras deve entrar no segmento de fertilizantes. Isso tudo começa a comprimir as margens. E no momento que comprime as margens, a flexibilidade desaparece. Infelizmente, essa história
Sim.
a gente conhece. E as taxas de juros muito altas acaba dando a opção para o investidor. Eu dizer, olha, se o agronegócio não está dando resultado, eu vou emprestar para o governo, eu vou emprestar para o Estado brasileiro, eu vou trabalhar em outros ambientes de mercado, porque não adianta eu ter taxa boa e não conseguir receber contas. Então, é importante agora entender que a gente tem que lutar pela sustentabilidade do nosso negócio do começo ao final, do produtor rural para o intermediário, para o financiador. Enfim, E com essas taxas elevadas, infelizmente, é difícil de manter sustentabilidade em alguns perfis de negócio, de produtores, porque é muito irreal, né, trabalhar com uma taxa vamos dizer, uma Selic de 14%, que é para onde nós devemos estar indo logo mais, 12,5%, 13%, enfim. Isso é muito irreal. Para a agricultura, que capta muito dinheiro. A agricultura é o que eles chamam de capital intensive. Nós, é cap intensivo em capital, precisa de dinheiro num prazo mais longo. É diferente de um comércio, por exemplo, que ele gira o estoque em 90 dias. Então você tem que pegar aquele capital de giro para um curto espaço de tempo. Então a taxa de juros, nesse caso, ela impacta, mas impacta menos. Agora, quando você tem que financiar um prazo safra, ou às vezes uma cultura perene um ano e meio, né? As taxas de juros altas, elas vão corroer boa parte do resultado do produtor e do intermediário. Então, isso daí é onde a gente tem que se pegar. Nós temos que ter uma gestão muito boa de todo mundo agora para a gente manter a sustentabilidade do crédito e das cadeias aí.
A sustentabilidade do crédito, principalmente. 2024 já foi um ano completamente desafiador para o cenário de crédito, né, Fernando?
Sim. Foi um ano mais restritivo, tanto do ambiente bancário, quanto dos fornecedores. E agora, né, depois de alguns problemas de RJs que foram mais significativos no mercado, praticamente o mercado de FIDIC, CRA, FIAGRO, deu uma reduzida drástica, né? Então, esse contexto todo, essa matriz de financiamento vai chegar no produtor, seja na forma de dinheiro, seja na forma de insumo. Toda essa matriz de financiamento sofreu um impacto importante da segunda metade de 23 por todo 24, provavelmente pela primeira metade de 25 também. Então, a gente tem que realmente preocupar muito com isso, porque o agronegócio brasileiro é majoritariamente financiado por capital privado, seja ele financeiro, mercado de capitais ou crédito comercial. Então, isso vai determinar se vamos crescer de área, se vamos manter a tecnologia, o nível de tecnologia, em diferentes regiões do país.
Isso é uma dica de ouro para o produtor que está não só fazendo a sua comercialização, né, Fernando, mas principalmente se capitalizando, buscando entender como vai ser o seu fluxo de caixa, porque ele vai ter que compensar também via produtividade maior, né, participar de forma mais competitiva no mercado, com mais volume de soja para entregar e tentar equilibrando as coisas para garantir um fluxo de caixa saudável e uma capitalização que seja coerente com o seu negócio.
Exato, acho que hoje o patrimônio que o produtor tem hoje, que em determinadas épocas do mercado, não é tão relevante como é agora, que é a sua credibilidade perante o mercado. Tem épocas que, mesmo você tendo ali um probleminha aqui, um probleminha ali, o mercado remunera bem, está saudável, as taxas de juros tão baixas, todo mundo está querendo financiar o agro, então você acaba ali, mesmo tendo alguns probleminhas, conseguindo sair do buraco e tocar a vida. Essa realidade não é do momento. Do momento é que o setor de crédito, seja comercial, financeiro ou de capitais, está mais exigente, menos flexível. E o produtor, nesse contexto, tem que também entender a lógica do outro lado para dizer o seguinte: ó, né, nesse ambiente mais turbulento, eu fico vulnerável. Se eu fico vulnerável sem caixa, é melhor eu guardar um pouco de caixa aqui para ficar menos vulnerável, né, mais sustentável e poder fazer frente aos meus compromissos. Ou se não conseguir pagar tudo, atrasam aqui e ali, mas dentro de uma razoabilidade, vamos dizer assim, né? Porque se você está rolando 30, 40% das suas contas, você já está naquela fase ali mais delicada. Agora, você ali às vezes rola 10%, 5%, está dentro de uma normalidade do jogo, do nosso negócio, né?
É.
Então, e o mercado flexibiliza, sim, flexibiliza nesses patamares. Então, é importante o produtor entender que nós estamos entrando numa época de margens um pouco mais apertadas e ele deve trabalhar com essa leitura. Eu tenho que ser mais sustentável para manter meu perfil de crédito na roda girando.
Sem dúvida. Fernando, quero muito te agradecer pela companhia e por essas dicas valiosas para a nossa audiência. Se desse para começar melhor impossível a nossa semana aqui contigo, recebendo essa análise, principalmente muito personalizada para o produtor brasileiro, que tem uma outra realidade de comercialização em relação ao americano ou argentino. Nós temos
Exato.
um outro cenário aqui e você trouxe essa análise quase que comercial e personalizada para o nosso produtor. Então, muito obrigada mais uma vez. Você é sempre muito bem-vindo por aqui. Sabe disso, está em casa, portas sempre abertas para você. Fernando, muito obrigada.
Obrigado e uma boa safra para todos aí.
Uma
E
boa
boas
safra.
festas. Já entramos em dezembro, né, Carla? Já
É,
podemos desejar.
Fernando. A gente vai piscar, a gente já vai estar tá dando Feliz Natal, Próspero Ano Novo, mas não pense que você está livre da gente até o dia 23. Até lá nós vamos ainda atrás de ti para saber o que que está acontecendo.
Tá certo. Obrigado, então. Um abraço a
Um
todos.
abraço para você, Fernando. Obrigada, até a próxima. Bom, senhoras e senhores, Fernando faz uma tríade aqui bastante simples. Chicago está pressionado. Vem aí uma robusta oferta, uma robusta safra da América do Sul. Os prêmios já vinham dando uma sustentação importante para os preços, porque há uma demanda bastante consistente pela soja brasileira. E o dólar, o mercado cambial, terminou de abrir essa janela de oportunidade para o produtor aqui no Brasil avançar com a sua comercialização. Claro que não é uma decisão fácil e não tem que ser uma decisão simples, tem que ser uma decisão estratégica. Então, o Fernando traz todos esses fatores marginais, no melhor sentido da palavra, que estão à margem, às vezes nos foge dessa tríade que forma o preço, então Chicago, dólar e prêmios, que precisa ser observado, que é a questão tributária, o custo de se carregar essa soja, o seu cenário fiscal. Então, é olhar para tudo isso com bastante cautela. Essa pressão sobre Chicago tende a continuar, segundo também nos explicou o Fernando Pimentel, e temos ali essa necessidade de fazer esse freio de arrumação. Atenção, principalmente para você que arrenda terras e as áreas mais novas, né, mais recentes de produção, que tendem a ter uma produtividade um pouquinho mais limitada. Então, ganhar competitividade, ganhar mercado via volume, ou seja, com maior rendimento, também tem que fazer parte da sua estratégia, entender os seus custos de produção e o momento da venda para o seu negócio, para a sua gestão. Isso é fundamental. Vamos ver como ficaram os preços no fechamento dos negócios em Chicago nessa segunda-feira. Bom, a soja fechou no vermelho, mas com, né, ganhos bem mais limitados do que se observou durante o dia, como nós já adiantamos. Então, janeiro encerra a sessão de hoje com 9 dólares e 85 centos por bushel, 4 pontos de queda. O março, 9 dólares e 91, caindo 5 pontos. O maio, 10 dólares e 3, 4 pontos mais 75 de baixa. E o julho, 10 dólares e 16, com 4 pontos e meio de queda. No milho, preços fechando estáveis. Dezembro, 4 dólares e 25, o março, 4 dólares e 33, o maio, 4 dólares e 39 centos por bushel e o julho, 4 dólares e 42. Aqui nós temos um fechamento em campo misto e cotações estáveis, como eu adiantei. O dezembro subindo 2,25, o maio caindo 0,25. Agora sim, as cotações do trigo. O trigo também fecha em campo misto. Só o dezembro, que já já sai da tela, subindo 5 dólares e 38 com 6 pontos mais 25 de alta. O março, o maio e o julho caindo entre 0,25 e 1 ponto mais 75, com o março cotado a 5,47, o maio 5,56, o julho 5 dólares e 62 centos por bushel nesta segunda-feira. Esses são os números e as informações do fechamento do mercado de grãos deste 2 de dezembro de 2024. Começou o último mês do ano. Vejamos o que o mercado nos reserva. A gente está aqui para te dar todas essas informações em primeira mão. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectado.